Jesus, não há nada como sermos teus filhos. Temos sido tornados filhos através do teu sacrifício na cruz. Temos sido adotados pelo Pai. Temos encontrado nosso lugar no mundo e entre toda a criação em quem tu és. Senhor Jesus, não há nada que toque a nossa alma como o teu amor, que nos perdoa e nos recebe de volta na casa do Pai, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça infinita. Obrigado porque o perfeito amor lança fora todo medo. E já não há medo de condenação, de rejeição. A culpa já não tem autoridade sobre nós. As acusações do inimigo já não têm poder de determinar como nós nos sentiremos a longo prazo. Porque embora muitas vezes nós acolhamos essas acusações, logo teu Espírito nos lembra que nós somos filhos de Deus, lavados, purificados, justificados, transformados por causa do teu amor. Recebe nessa noite a nossa gratidão, recebe a nossa alegria, a nossa declaração de filiação, a exaltação da paternidade perfeita do nosso Deus, o reconhecimento do teu senhorio que tornou tudo isso possível. Vem sobre nós, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Há filhos e filhas aqui nessa noite que em determinados momentos sentem-se tão afetados pelo pecado, pelas circunstâncias, que não conseguem sentir que são filhos. Dá-lhes esse sentimento de filhos. Revela a paternidade do nosso maravilhoso Pai. Acolhe-os no teu amor, envolve-os. Espírito de Deus, toma liberdade entre nós nessa noite. Remove todo pensamento, todo sofisma, toda fortaleza, tudo aquilo que de algum modo quer nos intimidar e quer dizer que não somos quem somos, que quer dizer que somos aquilo que nós sentimos que somos, ou aquilo que as pessoas disseram que somos. Ajuda-nos a ver que somos teus filhos. E como filhos somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aponta, Senhor, aos nossos corações, às nossas emoções, a verdade do preço que foi pago, do grande amor, do grande valor que o Senhor nos dá, que o Senhor nos atribui. Recebe, Senhor.
Preciso mais temer. Eu sou teu filho, Deus. Não preciso mais temer. Eu sou teu filho, Deus. Não preciso.
favor, pode assentar-se. Alguns de vocês eu vi aqui rigorosamente todas as noites. Alguns nem tiveram opção mesmo. Mas eu respeito, obviamente, aqueles que escolheram diferente ou não puderam por qualquer razão. Isso é totalmente legítimo, não há nenhuma crítica. Alguns, quando não vieram, conseguiram acompanhar de casa. Mas nós fizemos uma caminhada aqui que, embora, se você for olhar, é uma coisa muito simples, é só olhar para as verdades bíblicas e tentar aplicar isso intencionalmente para a nossa vida, mas vou repetir o que eu já disse antes. Nós fizemos uma caminhada, nós terminamos hoje, amanhã temos um desafio com base em tudo isso que nós fizemos. Então venha para uma das celebrações de amanhã em um dos nossos campi. Mas nós entramos num processo de mudança de vida, de transformação. Não é mais uma semana, não é mais um tempo de agenda cheia. Essa semana, eu acho que na terça-feira, na segunda, eu completei 30 anos no ministério. E desses 30 anos, são praticamente 9 anos, são 9, quase 10 anos. Eu estou indo para o 10º ano, estou cumprindo parte do 10º ano já. Eu acho, é o nono, né? Não, eu já fiz 9, não? 9, então. 9 completos, eu estou no 10º ano, caminhando no 10º ano, isso mesmo. Então, até início do ano que vem, 10 anos completos aqui. E eu já vivi momentos como esse. Eu já tive outras experiências, inclusive com esse livro, não só aqui. Isso não é nada de original. Eu já caminhei com igrejas nesses 30 anos. E essa caminhada traz algumas percepções que para mim têm bastante significado. Uma delas eu compartilhei com vocês quando convidei vocês, que eu não me lembro de um tempo tão difícil, de um tempo de tanta leviandade em relação à espiritualidade, aos ensinos bíblicos. Mas eu não lembro de nenhuma experiência na minha vida onde a resposta que a igreja deu em coisas algumas vezes tão duras, porque eu não falei nada, eu só compartilhei o que a Bíblia diz aqui, e foi uma resposta tão verdadeira, tão pronta. E a Bíblia diz que Deus, ele valoriza isso. Ele nunca se opõe, ele nunca resiste, ele nunca levanta barreiras contra um coração quebrantado. Ontem eu falei um pouco sobre esse sentimento que às vezes nós temos de nos sentir acusados e achar que, por conta de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, ou de coisas que nós fazíamos que às vezes nem nos dávamos conta de que pecado fosse, nós eventualmente estamos menos qualificados. Essa canção eu ouvi a primeira vez quando eu estava numa viagem. E eu estava num evento e enquanto eu ouvia a música e eu chorava, eu estava mandando a música para o Júnior. E Deus estava falando comigo naquela ocasião, como ainda fala agora, que as minhas imperfeições nem de longe fazem frente ao amor do meu Pai. Que não existe absolutamente nada que eu tenha feito ou que eu possa vir a fazer que possa bloquear, impedir o amor do meu Pai a fluir para a minha vida.
Não importa quanta dificuldade eu tenha para obedecer. O momento da reconciliação é o momento de choro do Pai. É um momento de alegria. Momento de festejar. E o Pai que ama o seu filho, quando o filho deixa o seu caminho mau e toma o caminho da justiça, ele não olha mais para o filho lembrando do que ele fez. Pai que faz isso é pai enfermo. Pai doente, pais doentes jogam no rosto dos filhos os erros do passado, mas pais emocionalmente saudáveis e que amam os seus filhos, no momento que o filho arruma a sua trajetória, ele celebra a vitória. Deus se alegra mais com seus consertos do que se entristeceu com seus erros. A alegria dele sobre a sua vida é algo que ele decidiu. O salmista diz que Deus tem prazer em você. Ele tem alegria na sua vida. A caminhada daqui para frente não vai ser uma caminhada perfeita. Mas quem escolhe andar com Jesus, ainda que seja surpreendido com situações inesperadas, com fraquezas desconhecidas, com crises insuperáveis, a presença de Jesus traz consciência do grande amor do Pai. Vejam com quão grande amor Ele os amou, a ponto de tornar vocês filhos de Deus. Isso chama nossa atenção e aponta para o último bloco, para a última estação de pecados que a gente ainda precisa resolver. E fique atento ao Espírito Santo, porque na caminhada ele pode trazer outras coisas que você não percebeu agora, mas que por causa das suas decisões ele vai trazer e você precisa ir jogando para fora da sua vida. Mas essa percepção e essas declarações de que nós somos filhos e portanto cobertos, e portanto amados, e justificados, e purificados. Nós entramos hoje nos pecados de autocontrole e autoconfiança, que é exatamente o contrário, uma das, provavelmente das maiores armadilhas que nós podemos cair. É entender que agora nós zeramos, que nós apagamos a nossa história, o nosso pecado foi cancelado, e é verdade. E diante dessa nova situação, o meu papel agora é assumir o controle, é decidir que se eu me esforçar e se eu trabalhar direitinho, não vai acontecer de novo. Nós temos uma tendência de achar que, embora tudo tenha dado errado, se eu me esforçar mais, dessa vez vai dar certo. E você pode colocar na sua cabeça que Deus passou uma borracha, que Ele passou a régua, né? Ele fechou as contas e Ele falou, seu pecado está perdoado. Você começa de novo, como se você nunca tivesse pecado, como eu compartilhei ontem, e ele te trata assim, e aí você diz, agora eu sou responsável por cuidar, agora eu vou me esforçar muito, e se eu me esforçar muito, dessa vez vai dar certo. É isso que o diabo quer que você faça. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar até segunda-feira de tarde. Porque a nossa capacidade é insuficiente. Nós dependemos da graça. Então você precisa é não focar em viver longe do pecado, mas focar em viver perto de Jesus. Você precisa não trabalhar para se esvaziar das suas paixões e desejos, mas para se encher do Espírito Santo? Porque enquanto o pecado é o nosso foco, enquanto os nossos tropeços, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades são o nosso foco, nós estamos de novo por nossa conta. E que tolice é fazer as coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Não depende de você. Não depende de mim. Por nós mesmos, nós somos incapazes de ter uma vida santa. Se nós fôssemos capazes, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Bastava a lei teria dado certo, e nós leríamos a lei, nos aplicaríamos a ela, e por mérito nós seríamos santos. Mas nós não somos santos, nós somos santificados. Nós não somos justos, nós somos justificados por Jesus, porque Ele morreu na cruz, Ele carregou com as nossas enfermidades, Ele carregou com as nossas dores, o castigo que nós merecíamos para poder ter paz, Ele levou sobre si, e pelas feridas dEle nós somos curados. Os nossos pecados são bem feios. Os nossos impulsos são bem feios. Existe uma contaminação no nosso interior. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa vida aponta em outra direção. De todas as categorias de pecado que a gente viu, essa que nós vamos ver hoje é uma das mais sutis. Requer disposição, concentração e revelação do Espírito para ser detectada. É a principal razão pela qual muitas pessoas não alcançam a vitória em Deus. São áreas da nossa vida onde o nosso ego não foi crucificado e, por consequência, Cristo não flui nessas áreas. Em outras palavras, existem áreas de sombra na nossa alma. A nossa alma é como um iceberg que você vê o que está acima da superfície. Mas o problema maior está abaixo da superfície. O problema dos navios que naufragam não são os icebergs que estão acima da superfície, são aqueles subaquáticos. São os porões da nossa alma que precisam ser inundados com a luz de Jesus, com o mover do Espírito Santo de Deus. É isso que vai mudar a nossa história e a nossa trajetória. Em Gálatas 5, 17 a 20 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Quando você vai para Mateus 16, 24 e 25, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor, por minha causa, a encontrará. A carne não melhora. Nós não adestramos a carne. Nós não mudamos os nossos impulsos. Nós não nos tornamos pessoas que não desejam coisas que não devem ser desejadas. A carne é a carne. Paulo diz, façam morrer a carne. Façam morrer. Mas às vezes a gente quer adestrar. A gente quer manter. Jesus diz, Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará. Ele disse, se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Nós não somos capazes de neutralizar aquilo que a nossa carne é. Ela vai continuar sendo um inimigo de grande importância junto com o mundo e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Porém, ela pode ser neutralizada pela presença do Espírito, pelo controle do Espírito. Então, em primeiro lugar, troque seus impulsos naturais pela sabedoria divina. Porque como é que você morre para si na sua vida diária? Em termos simples, isso significa dizer não a pensamentos, atitudes e ações que você sabe que vêm da carne. Você precisa identificar de onde vem aquele impulso. Em outras ocasiões, você vai dizer sim a ações ou serviços espirituais que a sua carne naturalmente rejeitaria. Talvez vir todas as noites numa semana como essa é uma das coisas que a carne não quer. Pelo simples fato de que é cansativo. Pelo simples fato que no fim da semana a gente já está meio exausto. E quem sabe amanhã seria um bom dia então para dormir e curar a ressaca da semana. E daí eu estou dizendo, vem de novo. Você nega-se a si mesmo e recebe a vitória quando você age assim, confiando na sua morte e ressurreição, agindo em mim, agindo em você. Não a sua morte pessoal, mas na morte e ressurreição de Jesus, agindo em você. E Paulo vai dizer que nós também morremos com Ele no batismo e com Ele ressuscitamos. Nós somos batizados na morte de Jesus. E somos ressuscitados na sua ressurreição. Em Romanos capítulo 6, 3 e 4 diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma nova vida. A autossuficiência e a autoconfiança querem nos empurrar num caminho de lei, de legalismo, onde sou eu que decido, eu que controlo, eu que ajo, e por isso mesmo eu me comparo com os outros que pecam mais do que eu para sentir que eu estou um pouco melhor. Porque daí eu me sinto menos mal. Romanos 6, 6 diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, espiritualmente falando, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. É a obra de Jesus que nos dá a opção de dizer não para o pecado. Eu não sou capaz de dizer não para o pecado, pelo menos não para todos os pecados, em todas as situações, por mim mesmo. Algumas ocasiões da minha vida, a única coisa que me livrou foi a presença de Jesus. Não tinha mais nada. Eu não sei se você identificou situações de tentações extremas, onde você já estava completamente vencido. E de alguma maneira, por alguma razão, Jesus ainda assim te livrou. O problema é que nós muitas vezes fortalecemos a carne. Nós queremos realimentá-la, porque aqueles desejos são agradáveis para nós. Mas nós precisamos lembrar que nós somos crucificados com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Em Romanos 6, 12 e 14 diz, portanto não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. E como é que você faz isso na prática? Ele diz, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode ler essa última frase comigo? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos personalizar isso, vamos de novo? Pois o pecado não me dominará, porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a nossa história. Ele nos dá novas oportunidades. Mas Ele permite que ainda assim eu consiga escolher o pecado. E por isso, a Bíblia nos alerta, não ofereçam o corpo de vocês ao pecado. Não se rendam ao pecado. Não se deliciem no pecado, não alisem o pecado, não brinquem com ele. Isaías 55, o profeta traz uma percepção das mais lindas, na minha opinião, ainda mais naquela época, acerca das intenções do coração de Deus. Uma das coisas que a gente mais precisa buscar é conhecer as intenções do coração do Pai a nosso respeito. E Isaías, inspirado pelo Espírito, diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E depois ele vai dizer, assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais nobres, são melhores, são mais altos a respeito de vocês. Em outra ocasião a Bíblia vai dizer, o Senhor diz, porque eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de lhes fazer o bem e não o mal, planos de lhes fazer prosperar, planos de dar-lhes um futuro e esperança. Os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, os desejos do Senhor a nosso respeito, são muito melhores do que qualquer coisa que nós possamos desejar. Então troque os impulsos naturais pela sabedoria divina. Entre escolher o que você quer, o que ele quer, fique com o que ele quer, porque vai se dar bem. Em segundo lugar, livre-se das distrações, porque nas distrações nós caímos. É nas distrações que os acidentes acontecem, nas distrações que nós tropeçamos, nas distrações que nós batemos o carro, quando a gente mexe no celular na hora errada, quando a gente decide mandar um texto, ou tem criatura que vai assistir um vídeo dirigindo Jesus de Nazaré, tem misericórdia. As distrações nos tornam alvo fácil nas mãos de Satanás. E eu preciso estar atento. Hebreus 12, 1 e 2, a primeira parte do segundo versículo diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Em outra versão diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. As coisas acontecem quando eu paro de olhar para Jesus. Quando eu tiro os olhos de Jesus e coloco em mim, eu começo a ter dó de mim. Eu começo a dizer, por que é que eu não posso ter o que eu desejo? Por que é que eu não posso viver da maneira que eu quero? Por que é que eu não posso alcançar o que eu quero? Então nós começamos a lamentar as coisas que nós não temos, e nós começamos a nos alimentar com o pensamento da escassez. Todo pensamento da escassez vem do diabo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo hoje, porque eu creio que pode ser mais significativo. A maneira mais sábia de identificar se um pensamento vem de Satanás, se ele vem provocado pelo diabo ou vem da parte do Senhor, é se ele parte da escassez ou da abundância. Você olha para o jardim do Éden, o argumento do diabo é: o que é que você não pode? O que é que você não tem? O que você não deve? E aquilo que vem de Deus, você pode tudo. Você tem acesso a tudo. Só não mexe nisso aqui que não é bom para você, mas olha, olha tudo que você tem. Isso aqui te mata, mas isso aqui te dá vida. O pensamento do diabo é: você não pode viver sem isso aqui. Todo raciocínio que nasce da escassez vem do inferno e quer te levar para lá, para o lugar de onde ele veio. Porque Satanás não desiste de você. Deus não desiste de você, mas deixa eu contar uma coisa, o diabo também não. E quanto mais você se consagra, mais você precisa saber que você tem um inimigo, que é um inimigo do Senhor. E que ele vai tentar te dar uma rasteira. Então, muito cuidado. Não se distraia, não aceite as distrações e os argumentos do diabo. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Um dos versículos que marcou a minha vida é João 12:24, que diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair por terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Num certo sentido, esse é o meu texto de missões. E gosto de, quando sai numa equipe missionária para um país fechado, dizer para as pessoas: olha o que a Bíblia diz, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Fica combinado que se você morrer, a gente crema ou enterra lá mesmo, trazer de volta é muito caro, etc. Eu faço um terrorismo assim, eu acho divertido. Mas esse texto está dizendo, está me lembrando, que o fruto é resultado da morte. Quando eu morro para mim mesmo. E sabe por que é que eu tenho dificuldade para morrer para mim mesmo? Porque eu estou em busca de alegria. Pensa comigo, raciocina comigo. Eu quero a satisfação que me enche de alegria, que Satanás, ou que a carne, ou que a circunstância promete. E aquele prazer que vai me trazer alegria é pecaminoso. Toda vez que eu cedo para esse prazer pecaminoso que supostamente vai me trazer alegria, ele traz amargura, depressão, ele traz dependência, porque toda promessa do diabo é falsa, ele é mentiroso e pai da mentira. Mas a razão pela qual eu caio é porque eu desejo aquilo que ele promete, mas só quem pode dar aquilo é Jesus, e Jesus disse: para você receber isso, você precisa morrer, e se você morrer, você vai dar fruto. E olha para João 15, ele diz: eu tenho-vos dito essas coisas para que vocês deem muito fruto, e que a minha alegria seja completa em vocês. Para que a minha alegria esteja em vocês e que a vossa alegria seja completa. O que traz a alegria que eu anseio é o fruto da minha vida. E o fruto da minha vida vem de negar-me a mim mesmo, de dizer não para mim, de morrer para mim e viver para Cristo. E quando eu morro para mim mesmo, eu produzo fruto, e quando o fruto vem, a minha satisfação é perfeita. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova o coração. Assim como o fogo depura o ouro, o Senhor depura o nosso coração. E sabe? Sabe essas tentações, esses pecados que Satanás vem tentando escravizar você e colocar diante de você? Sabe que o tiro do diabo sai pela culatra? Porque ele tenta levar você para o pecado, mas porque você é nascido de Deus e porque você retorna para a santidade, aquele exercício provocado pelo diabo de tentação, de eventual queda, de levantar de novo, de ser tentado de novo e quem sabe tropeçar de novo aqui e ali, vai depurar você e você vai se tornar um servo melhor, um discípulo melhor, vai produzir mais, vai ter autoridade contra Satanás e vai aprender a viver na prática o que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele quer dizer para você que ele venceu, mas ele está fornecendo as ferramentas da academia para o seu treinamento, e você vai sair melhor desse negócio do que você entrou. Em terceiro lugar, torne-se sensível ao tratamento divino, porque nós estamos tentando fugir do autocontrole e da autoconfiança, não esqueça. Então, troque os impulsos naturais pela sabedoria divina, livre-se das distrações e torne-se sensível ao tratamento divino. Deus usa alguns instrumentos para isso. Em primeiro lugar, ele usa a palavra e o Espírito. Em Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus quer tratar você, mas ele vai tratar você através da palavra, em primeiro lugar. Às vezes a gente precisa fazer um determinado tratamento, e quando você vai tomar, por exemplo, um antibiótico, antibiótico é um negócio que é ruim para a sua saúde. Mas quando você realmente precisa do antibiótico, é porque tem alguma coisa pior do que o antibiótico que vai acabar com você. Então você usa o antibiótico para matar aquilo que está tentando te matar. Pode ser um antibiótico para uma infecção de garganta, mas pode ser para uma infecção generalizada. Às vezes tem uma bactéria não identificada e às vezes os médicos vão a tentativa, erro e acerto, porque não tem tempo de fazer uma cultura e descobrir a bactéria e o seu estado vai caindo rápido, então eles entram com os antibióticos mais amplos, de espectro mais amplo, para tentar acertar, enfraquecer, matar aquela bactéria e deixar com que você sobreviva. Mas quando a gente está com uma... Qualquer processo que você vai tomar antibiótico tem um ciclo. Você começa a tomar um antibiótico e se não é uma coisa muito grave, lá no terceiro dia, você está bem. Terceiro dia, a infecção de garganta, terceiro dia você está bem. A rigor. O problema é que se você interromper o antibiótico no terceiro dia, sem fechar o ciclo do antibiótico, aquela bactéria, ela vai se regenerar, ela estava enfraquecida, ela vai se recuperar. E ela vai desenvolver possivelmente uma resistência. Se você começa a fazer isso em dose, você dá uma fortalecida. E existem algumas bactérias que mutaram porque elas se tornaram resistentes a determinados antibióticos. Especialmente nos Estados Unidos, tem antibiótico no detergente de lavar louça. Então começa a ter antibiótico nos produtos e começaram a desenvolver superbactérias. E as pessoas começam a pegar uma superbactéria e é muito difícil de combater ela. Quando nós brincamos com o pecado e nós não fechamos o tratamento, às vezes nós estamos alimentando e fortalecendo uma estratégia maligna. Você precisa alimentar-se sempre da palavra para que você tenha recursos e anticorpos para defender-se das infecções malignas. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar as coisas que ele ensinou. Lembrar tem um pressuposto que é aprender. Você já se deu conta disso? Ele não pode lembrar uma coisa que você não sabe. Ele pode lembrar uma coisa que você esqueceu. Ele pode te lembrar uma coisa que naquele momento você não lembra. Se você for uma pessoa atenta e não uma pessoa distraída, você vai perceber que em vários momentos da sua vida, porções das Escrituras vieram à sua mente. E elas eram a resposta para o seu desafio. Sabe por que isso acontece menos com você? Porque você lê menos a Bíblia. Então nós não vamos mudar efetivamente sem esse cuidado, sem essa profilaxia. Então Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito está em nós e Ele nos guia nesse sentido, mas Deus usa também crises e dores, que a gente não gosta muito. Em 2 Coríntios 12, 9 a 10, Paulo diz que ele orou algumas vezes por algo que ele identificava como um espinho na carne. Mas ele disse que o Senhor falou com ele. E a resposta de Jesus não foi a que ele esperava. Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo reage, ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Olhe para esse texto comigo, leia comigo, vamos juntos? Mas ele me disse, comigo? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas. Nós estamos com versões diferentes aqui, gente? Não? É só timing diferente? Então vamos lá. Portanto, eu me gloriarei mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O Paulo foi a pessoa mais extraordinária ou mais pirada do mundo. Porque ele diz: eu me regozijo nas fraquezas. Que tipo de fraqueza? O que é uma fraqueza? Fraquezas são áreas de vulnerabilidade. Sabe o que Paulo incluiu aí? Eu me alegro pelas áreas onde eu sou suscetível a cair e onde o diabo tem oportunidade de me tentar com mais facilidade. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o que ele está dizendo? Que se eu sei que eu sou incapaz de permanecer em pé em determinada área, se eu em pé permaneço, é por causa da graça de Cristo Jesus. E Ele vai ser glorificado na minha vida. Às vezes a gente se ataca. E eu não sei você, eu faço isso. Eu tendo a me depreciar nas minhas áreas de fraqueza. E Paulo diz: eu me alegro. Eu acho que entre ele e eu suponho que eu é que estou errado. Pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Em Gálatas 2:20 diz: crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero terminar falando de três passos para ajudá-lo na sua confissão. Primeiro, se você pecou contra Deus, confesse o seu pecado a Ele e restaure o seu relacionamento com Deus. Você tem alguns dias pela frente. Se você pecou contra Deus, confesse o seu pecado a Deus e restaure o seu relacionamento com Ele. E encerra esse assunto. Eu mencionei isso ontem. Assim como Deus te trata como se você nunca tivesse pecado, haja como se você nunca tivesse pecado. Para de voltar de novo e de novo e de novo e de novo para o seu erro. Avança. Torne-se parecido com Jesus. Aprenda com Ele. Às vezes eu fico voltando tanto para as minhas declarações de culpa, que eu termino caindo de novo. Em segundo lugar, se você pecou contra outra pessoa, confesse o seu pecado a Deus e restaure o seu relacionamento com a outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nem sempre é sábio e contar para outra pessoa aquilo que você fez ou aquilo que você pecou contra ela. De vez em quando tem que fazer. Mas eventualmente você pecou contra alguém. Aquele pecado não afetou em absolutamente nada a vida daquela pessoa na prática. E daí você vai lá e conta para ela. E daí aquela pessoa entra em pecado contra você, porque ela desenvolve um sentimento de rancor contra você. Aquela pessoa entra em pecado com Deus, porque ela não consegue perdoar. E você, além de ter criado um problema para si, criou um problema para mais alguém. Então, nem sempre é sábio contar para a pessoa. Mas você precisa restaurar o seu relacionamento com ela. Deixa eu usar um exemplo pior. Eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu já estou acostumado, gente. Eu torço para um time que chama Internacional de Porto Alegre. Você acha que eu ligo para a opinião dos outros? Eu conheci homens e mulheres casados que cometeram um pecado equivalente ao adultério, ou adultério mesmo na vida. E foi um evento e houve um arrependimento genuíno. E essa pessoa confessou para Deus e deixou o pecado e procurou um conselheiro e foi tratado. E entrou em processo de recuperação. E ele nunca mais pecou. Aquilo ficou uma mancha lá no passado. Mas aí ele vai para o conselheiro e às vezes o conselheiro fala assim: agora você vai sair daqui. Ou eu vou ligar agora para o seu marido, para a sua esposa, você vai contar para ele aqui. Na segunda-feira acabou o casamento. E qual foi o benefício desse tipo de revelação? O negócio aconteceu há 15 anos atrás. Não teve nenhum tropeço posterior. Não teve nenhuma dificuldade nova. O nosso legalismo, às vezes, nos leva a uma situação de ferir ainda mais alguém. A Bíblia diz: restaure o seu relacionamento. Sim. E como eu disse, há várias pessoas, provavelmente aqui e outras em outros lugares, que vão discordar veementemente de mim, e tudo bem para mim. Mas eu não consigo ver nenhum sentido prático que depois de uma semana como essa, alguns de vocês destruam precipitadamente ou confessem precipitadamente uma coisa que já não é mais parte da vida. Eu não estou dizendo em uma situação de agora, mas algo que não faz mais parte da sua vida já passou, já foi resolvido, Deus já curou. Só quem lembra você é Satanás, e por causa de Satanás você vai trazer o assunto à tona. Não faz sentido para mim. E se isso é uma pressão em você, ou se você acha que é o Espírito que está te levando, que você precisa confessar, em nome de Jesus, procure antes um conselheiro. E orem juntos, para entender se essa é a direção de Deus. Porque eu vi pessoas mexerem em coisas lá de trás, quando a vida era totalmente instável, espiritualmente falando, às vezes até antes da conversão. E aí tem um cônjuge imaturo, e aí coloca no fim um casamento, destrói uma família, cria um problema. Isso não é uma autorização para safadeza e para picaretagem. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa dissimulada. Mas eu estou dizendo que sabedoria vem de Deus. E que você confessa o seu pecado para Deus e vai tratar de se reconciliar com a pessoa. É interessante que a gente normalmente não vai para uma cirurgia sem uma segunda opinião médica. Mas a gente joga o casamento para cima sem uma segunda opinião. Presta atenção. Tenha cuidado. E eu estou falando isso porque eu tenho a impressão que alguns de vocês estão na iminência de contar as coisas. Marca uma agenda. Tem um aconselhamento. E vamos ver. Algumas pessoas de fato precisam fazer isso. E eu já aconselhei muitos a fazerem isso e já ajudei no processo de fazer e no pós-operatório. Mas não se lance sem direção divina, porque você vai mexer em vidas, você vai machucar pessoas que não têm nenhuma responsabilidade pelo pecado que você cometeu. E a terceira coisa é que se você pecou contra um grupo de pessoas, confesse o seu pecado a Deus e restaure o relacionamento com o grupo. Tem gente que está fora da comunhão da igreja, tem gente que não se reúne mais com um pequeno grupo, tem gente que não participa mais do ministério, confesse o seu pecado e restaure o seu relacionamento. Eu quero orar com vocês. Autossuficiência, e autoconfiança, quem nunca? Por favor, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, traz revelação. Traz clareza. Revela o nosso pecado, que nós queremos andar contigo. Nós queremos viver para ti. Nós queremos experimentar a tua graça, porque nós somos teus. Nós somos teus filhos. E nós queremos depender exclusivamente do Senhor.
Nesses últimos meses, o Senhor tem feito exatamente o que a gente acabou de escutar. Ele tem me trago para perto através da dor e da fraqueza. O Senhor tem mostrado para mim que eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era. O Senhor tem feito com que eu enxergue que não há força em mim mesma, coisa que eu achava que eu tinha. Senhor tem feito com que várias coisas aconteçam para que eu realmente perca o meu chão, aquilo que eu achava que era a minha segurança, aquilo que eu achava que eu dava conta de passar, coisas que eu nunca imaginei que eu sofreria. Eu estava ali sofrendo, totalmente prostrada, sem forças. Mas o que Deus me mostrou e tem me mostrado ainda, porque eu estou nesse processo, é que eu preciso depender e confiar apenas nele. que não há força em mim que precise, eu possa ser maior do que a força que Ele pode me dar. Que não há nada que eu me apegue, que não há nada que eu possa segurar que vai ser mais forte do que a força dEle na minha vida. E o meu coração tem clamado e tem gritado para que Jesus seja apenas o único e suficiente, capaz de me tirar de onde eu estou. Que Jesus seja o único a qual eu dependa. Que Jesus seja a minha única fonte de força verdadeira. Mas não é fácil. Não é fácil perder o chão, não saber o que fazer. Mas Jesus realmente tem se mostrado fiel, Jesus tem se mostrado bom, e como tem sido libertador confiar nele, como tem sido libertador depender, abrir mão daquilo que eu me sustentava, abrir mão daquilo que para mim era força, abrir mão de mim mesma, abrir mão daquilo que eu achava, para depender única e exclusivamente do Senhor.
Vários eventos na vida da Adriana, bem práticos, bem fortes, fizeram ela perder a estrutura que era baseada na autoconfiança e na autossuficiência. Como é que foi para você? Como é que você quer lidar com seu pecado? Como é que você quer avançar daqui para frente? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. E essa é a hora da gente dizer: Senhor, eu de fato passei grande parte da minha vida, ou até o dia de hoje, dependendo do meu esforço. Mas a partir de hoje, eu quero depender exclusivamente do Senhor. Os pecados que o Senhor revelou, você sabe que precisa confessar. Mas toda vez que você não depende de Jesus e depende de si, toda vez que você depende de outros recursos que não da presença de Jesus, você comete pecado. Isso é uma verdade na sua vida? Essa é a hora da confissão. Levanta do seu lugar e vem para cá. Mas só levanta se você quer mudar. Se você tem intenção de continuar fazendo seu jeito, querido, fica aí. Eu sei que alguns de vocês já nem sabem mais, já está no piloto automático, já veio tantas vezes para frente. Mas se a nossa vida cristã fosse transformada pelo simples fato da gente levantar e vir para frente, que coisa maravilhosa seria. Tem gente que depende do seu planejamento, tem gente que depende do seu dinheiro. Pode chegar bem pertinho e também ir para os dois lados aqui, por favor, para dar espaço para todo mundo. Porque provavelmente esse é o pecado mais comum entre nós. Da autossuficiência, dessa autonomia, dessa autossegurança, do autocontrole. Eu vou fazer o que eu quero. Vai ser do meu jeito. Você pode levantar do seu lugar e vir. Assim, minha sugestão é que você não deixe passar, sabe? De vez em quando a gente deixa passar algumas oportunidades na vida que a gente não deveria deixar passar. De vez em quando, o Senhor está fazendo alguma coisa especial e a gente não crê. E a gente fica de fora e o outro é curado, o outro é tocado, o outro é transformado. E eu fiquei. Mas eu fiquei por minha causa, não por causa do Senhor. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. É hora de livrar, de mudar a sua vida, de mudar. Algumas pessoas não estão no ministério por causa da segurança financeira. Algumas pessoas não estão colocando em prática determinados valores cristãos porque eles escolheram confiar em si. Talvez você ainda está tentando vencer os pecados na sua própria força. Talvez ainda tenha lei demais. Por favor, fechem seus olhos. Eu não insisti nenhuma noite. Mas eu tenho uma forte impressão de que alguns de vocês deveriam estar aqui. E eu tenho para mim que isso é um toque do Espírito Santo. Então, se você está deixando passar, levanta do seu lugar, não faz isso, não faz isso consigo. Depois de tantas horas, de tantas noites, de tanto esforço, sabe, Jesus está olhando para você, Ele se importa com você, Ele quer você, Ele quer você. Não deixa para depois. É Ele que está te chamando, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem está perto. Às vezes é uma tolice a gente não admitir. Mas Ele já tinha marcado esse encontro com você, não deixa passar. Não deixa passar. Espírito Santo de Deus, olha para os teus filhos agora. Nós nos embriagamos nas nossas competências. Nós nos afirmamos das nossas habilidades. Nós depositamos confiança no nosso treinamento, nos nossos advogados, no nosso argumento. Nós colocamos a nossa vida na nossa capacidade profissional. Nós baseamos a nossa luta contra o pecado no nosso recurso de conhecer algumas coisas. Mas, Senhor, nós queremos confessar nessa noite e colocar por terra todo argumento, toda mentira, todo engano. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Vem sobre nossas vidas. Vem sobre os teus filhos. Você pode orar comigo. Diga, eu declaro em nome de Jesus que a minha vida está escondida em Cristo. Que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que não sou eu que venço o pecado. Que não sou eu que supero as dificuldades. Não sou eu que venço nos tribunais. Não sou eu que coloco Satanás em corrida. Mas quem o coloca em fuga é Jesus Cristo de Nazaré. A minha vida pertence a Jesus. Eu preciso dele para vencer o pecado, para vencer a autossuficiência, para vencer o autocontrole, para vencer o meu orgulho. Eu peço perdão e purificação. E eu repreendo toda a estrutura de pensamento que veio de Satanás. E eu escolho submeter a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré. Eu reconheço que nada sou, mas que na minha fraqueza e na minha incapacidade eu sou forte, e que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu decido viver não pela minha força, não pelo meu discernimento, não pela minha opinião, mas baseado na orientação do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, e na verdade da palavra, que eu decido ler e crescer nela. Nessa noite, eu declaro que o tempo em que eu cuidei de mim mesmo acaba aqui. Eu rejeito as minhas estratégias, eu rejeito os meus recursos, eu rejeito os meus argumentos, eu rejeito os meus hábitos, e eu me sujeito a Jesus Cristo, às suas declarações, à sua verdade, ao seu livramento, ao seu poder, ao seu amor, à sua misericórdia. eu silencio as trevas e eu declaro que eu não sou e jamais serei aquilo que Satanás fala a meu respeito. Mas eu declaro que sou filho de Deus, amado, escolhido, salvo, purificado, lavado no sangue. Eu tenho um lugar no céu. Eu sou herdeiro com Cristo, herdeiro de todas as coisas. O Espírito de Deus habita em mim. Ele é o meu guia. Vem, Senhor Jesus, assume o controle, domina a minha vida e transforma-me. E recebe toda a glória através de tudo que eu alcançar, porque tudo é teu e por ti, para ti e em ti todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, agora eu declaro um novo tempo na vida dos teus filhos pela fé em Jesus Cristo. Eu abençoo a tua igreja, teus filhos, para um novo tempo em nossa caminhada, para um novo nível de relacionamento contigo, para um novo nível de vitória sobre o pecado, para uma nova situação. Pai, toma os teus filhos pelas mãos, Espírito Santo de Deus, toma-os, envolve-os, controla-os. Que eles nunca esqueçam quem o Senhor é. E que eles vivam exclusivamente para a tua cruz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso. Reconhecer a obra do Senhor. Antes da gente cantar a próxima canção, queria que você voltasse para o seu lugar, por favor. Talvez você ainda precisa preencher uma ficha como essa, mas tem uma ficha aí, e se você tem um pecado importante na sua vida, o mais difícil, eu queria que você escrevesse aí. Nós vamos fazer um ato meramente simbólico, e você que já depositou a sua ficha aqui, a gente já recolheu, não precisa colocar aí, pode me dar, por favor. Vou colocar aqui. Tinha um degrau aqui. Se tem alguma coisa que ainda te incomoda, pega um papel qualquer aí, pega uma ficha que ainda restou aí. Escreve. Eu queria que você trouxesse aqui. Essas caixas ainda estão cheias de fichas. Enquanto nós cantamos, você pode trazer. E nós não vamos fazer um incêndio aqui com tudo, porque daí a gente vai fazer um incêndio de verdade. Mas eu queria que você trouxesse aqui e você colocasse nesse lugar. E você vai dizer para Jesus que você está abandonando diante dele. Isso aqui é meramente simbólico, mas às vezes é importante para a gente lembrar. Então, se tem alguma coisa que está muito difícil, que está pesado, que está fazendo diferença, descarta agora. Descarta agora, não deixa para depois. Enquanto nós cantamos, você vai trazendo, eu vou jogando alguns aqui dentro.
Fizeste de nós pedras vivas, teu templo sagrado. Somos teu povo, teu corpo, Jesus, tua propriedade exclusiva, para anunciar. anunciar a grandeza de quem nos chamou da morte pra vida. Vivemos pra te adorar, não sermos louvados. Vivemos pra te servir, não pra sermos servidos. Centro de tudo, és o motivo da vida. Venha logo o teu reino e tua vontade seja cumprida. A pedra angular onde estamos firmados. Fizeste de nós pedras vivas, teu templo sagrado. Somos teu povo, teu corpo, Jesus, tua propriedade exclusiva. Anunciar a grandeza de quem nos chamou da morte pra vida. Que venha logo o teu reino, que tua vontade seja cumprida.
Senhor Jesus, nós colocamos essas situações, pecados confessados. A tua palavra diz que pecado confessado é pecado purificado, limpo. O Senhor não nos considera, o Senhor não leva em conta a nossa transgressão, o Senhor já não lembra mais dos nossos pecados, porque o Senhor os jogou no mar do esquecimento. A nossa vida é renovada em Ti, o nosso pecado cancelado, o nosso corpo purificado, a nossa mente transformada. E nessa noite nós escolhemos viver para Ti. Nós escolhemos fazer a Tua vontade. Então recebe a nossa oração, a nossa declaração de fé. E nesse ato simbólico nós desfazemos a memória do nosso pecado. E nós cancelamos e clamamos que o Senhor nos purifique. Que o Senhor mude a nossa história. Você pode ficar em pé, nós vamos orar juntos como igreja. Eu vou pedir que já leve, para não ficar muito cheio de fumaça aqui dentro. Lá fora eles vão continuar alimentando o fogo até acabar. Pode deixar a caixa, porque ainda tem pessoas entregando. Eu gostaria que você fizesse essa oração pela fé comigo agora como igreja de Jesus Cristo. Fazer uma declaração sobre a nossa igreja, sobre a nossa história, sobre o nosso futuro. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que somos Tua família, Teu corpo, e a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Nessa noite, como família, nós confessamos que nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra a igreja, pecamos contra as nossas famílias, pecamos contra nós mesmos, contra o nosso corpo, mas nós escolhemos voltar para a casa do Pai, viver em santidade, nós colocamos por terra todo legalismo, toda palavra de morte, toda religiosidade, toda maledicência, todo adultério, toda fornicação, toda contaminação espiritual, toda prostituição, toda mentira, tudo aquilo que vem das trevas. E nós declaramos sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa igreja, santidade ao Senhor. E porque o Senhor é santo, nós queremos viver em santidade. E porque o Senhor está entre nós, nós queremos celebrar a Tua presença. Não viveremos mais em meio à contaminação. Não nos sujeitaremos mais ao pecado. Pela fé, nós fazemos morrer o nosso corpo. Pela fé, nós fazemos morrer a nossa carne. E nós nos consagramos ao Senhor. E agora nós abençoamos os casamentos. E nós os santificamos. E nós abençoamos as famílias. E as santificamos. E nós consagramos os filhos ao Senhor. Porque Satanás não tomará os nossos filhos. Porque eles são herança do Senhor. Pertencem ao Senhor. E servirão ao Senhor. De geração em geração. Nós declaramos a restauração dos casamentos rompidos. A restauração do amor genuíno. Nós colocamos por terra toda mentira de que nós não podemos vencer. Nós declaramos santidade no namoro dos nossos filhos. Nós declaramos a libertação da escravidão sexual, da pornografia, de toda sorte de deturbação sexual. Que o Senhor traga limpeza, purificação e libertação. Nós declaramos que essa igreja pertence exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré. Que não serviremos a nós mesmos, não serviremos a esse mundo, não serviremos a Satanás, porque nós somos corpo vivo de Cristo. E viveremos intencionalmente, exclusivamente, para a glória global de Jesus Cristo de Nazaré. E nós o declaramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia.